Rádio MEC, na Bienal do Livro 2019.
E agora a gente recebe a professora Marisa Lajolo, professora da Unicamp e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é a maior especialista em Monteiro Lobato do Brasil, prêmio Jabuti por Monteiro Lobato Livro a Livro, a obra infantil, e também autora agora recentemente da biografia Reinações de Monteiro Lobato, ao lado de Lilia Schwartz. Marisa, muito obrigado pela entrevista com a gente, obrigado por estar aqui, boa tarde.
Boa tarde, Jansen. Eu é que agradeço o convite, só fazendo uma correçãozinha. Não sei se eu sou a maior especialista em Lobato. Eu sou uma grande fã do Monteiro Lobato, uma leitora entusiasta dele. Mas, de todo jeito, muito obrigada pelo convite.
Obrigado pela presença. Vamos falar, então, sobre o livro mais recente, né? É uma biografia, Reinações de Monteiro Lobato, que a senhora escreveu ao lado da historiadora Lilia Schwartz. É uma biografia, mas também é uma autobiografia? Como que é isso?
Então, há várias biografias do Monteiro Lobato. Não é? Eu mesma já escrevi anteriormente biografias dele. E a gente queria dar uma cara diferente para esse nosso livro, porque é um livro que está celebrando a entrada do Lobato em domínio público. Uhum. E a gente achou que o que faltava na tradição das biografias do Lobato era um pouco a voz dele. Então, uhum, a gente resolveu fazer uma brincadeira. A gente resolveu dar a palavra a ele, como se ele estivesse contando os fatos principais da vida dele, mas, ao mesmo tempo, a gente fez uma travessura, digamos assim, porque a gente imaginou Lobato consciente das polêmicas, das discussões que hoje, no século XXI, a obra dele desperta, uhum, e a gente fez ele discutir isso, olha, na voz dele. Eu acho que isso ficou legal.
Que interessante. O livro, então, é em primeira pessoa, Lobato contando sua própria
história. O livro é em primeira pessoa, Lobato contando a própria história, e ele começa já se apresentando, falando com o leitor, dizendo, olha, você me conhece como Monteiro Lobato e vai ser assim que nós vamos conversar.
Que interessante, e eu gostaria de saber também como que a senhora se apaixonou pela obra do Monteiro Lobato, foi como a gente também desde criança, como foi isso?
Então, desde criança, agora, eu fui criança muito antes de você ser criança, então, digamos que quando eu era criança, tinha muito menos coisa para criança ler. Uhum. Lobato era praticamente das poucas coisas disponíveis. Eu morava em Santos e eu nunca tinha ido a um sítio, eu nunca tinha saído de uma cidade à beira-mar. Uhum. E a primeira vez que eu ganhei um livro do Monteiro Lobato, foi Reinações de Narizinho, foi um presente do meu pai, porque eu tinha me portado bem no dentista. Eu não tinha gritado, batido o pé. E aí o livro foi um prêmio. E eu fiquei encantada com aquele livro que me mostrava um pedaço de terreno com árvore, com porco, com galinha, que era uma coisa muito diferente da paisagem em que eu vivia. Uhum. A partir daí eu fiquei apaixonada pelo Lobato, li o resto dos livros dele. Depois eu fiz o curso de letras, me formei professora de literatura e tive a chance de transformar aquela minha paixão da infância num objeto de pesquisa. Uhum. E a partir daí aconteceu isso tudo.
Incrível. E como a senhora disse, na sua infância existiam poucas coisas para as crianças, né? Pouca literatura voltada para a criança disponível. Hoje em dia isso já é muito diferente, né? A minha geração, por exemplo, teve o primeiro contato com o Monteiro Lobato pelo programa de TV, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e várias gerações também. Como que a senhora acredita que a obra do Monteiro Lobato pode chegar às novas gerações?
Bom, eu acredito que você está falando da sua geração que entrou em contato com Lobato pela televisão. Uhum. Eu acho que até hoje os mais jovens de vez em quando pescam alguma coisa do Lobato na televisão, em alguma revista em quadrinhos. Ao mesmo tempo, Lobato é uma marca, né? Quer dizer, acho que pais, avós, professores tem mais ou menos na cabeça o nome Monteiro Lobato. Então, isso aproxima, acredito eu, aproxima gerações mais jovens desse autor bem mais antigo. A gente está falando de um autor que lançou a obra há 70 anos. Uhum. Né? Nos anos 40 foi que ele publicou a sua obra completa. Então eu acho que chegar ao Lobato é um pouco como chegar a alguma coisa famosa. Lobato, todo mundo fala dele, então vou ler Monteiro Lobato. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que um primeiro contato, assim, a sós, uma criança e o livro do Lobato, talvez desaponte um pouco a criança, porque é uma obra de muitos anos atrás. Então eu acho que as crianças vão se apaixonar pelo Lobato, sobretudo se tiverem algum adulto sensível que mostre e compartilhe com as crianças esse encantamento do Lobato. Uhum. A partir de um certo ponto, o Lobato sobrevive sozinho. Depois da primeira leitura, digamos, o resto vem por si mesmo.
Passar da porteira daquele sítio, a gente já está...
Olha, a sua fala foi perfeita, é isso mesmo. Passada a porteira do sítio, ninguém vai mais embora.
Ninguém quer sair, né? E, professora, além do projeto do livro a livro, né, a obra infantil, a senhora também trouxe livro a livro a obra adulta, né? E, só que a obra do Monteiro Lobato, adulta, é pouco estudada, né? A que a senhora atribui isso?
Então, Monteiro Lobato, ele é campeão de oposições que ele sofre, né? Uhum. Ele, logo que começou a escrever, ele foi condenado pela Igreja Católica, depois ele foi de novo condenado pela Igreja Católica, depois ele foi preso por causa do petróleo, por ordem do Getúlio Vargas. Atualmente ele está um pouco no banco dos réus por conta da representação da tia Anastácia. Uhum. E também ele foi para o banco dos réus porque ele não gostou da pintura da Anita Malfatti. Então ele, digamos assim, ele se desentendeu com um grupo muito poderoso no panorama intelectual brasileiro dos anos 20, que é o grupo do modernismo paulista. Uhum. E com isso, os estudos literários passam um pouco por cima da obra do Monteiro Lobato. Ele é considerado pré-modernista. O que quer dizer? Nada, né? Quer dizer, é um sujeito que não chegou lá. Bom, então isso explica um pouco um pedaço da sua questão de por que não se dá atenção a ele. A obra adulta dele é muito grande e não são muitos os livros que são de ficção, que são contos, romances. São muitos livros que têm crônicas de jornal, que são livros, digamos assim, de natureza mais ensaística. Uma coisa interessantíssima da obra adulta dele é a correspondência. Eu uhum. acho que ler A Barca de Gleire, ou ler o livro das Cartas Escolhidas, é uma viagem por um Brasil... hoje antigo e visto por uma perspectiva cotidiana, por um par de olhos muito sensível. Uhum. Né? Agora, quando eu me dediquei à pesquisa da obra do Monteiro Lobato, eu trabalhei com um grupo muito grande de orientandos, de alunos de pós-graduação, que hoje são todos professores de universidades brasileiras. E então a gente resolveu estudar cada um dos livros do Monteiro Lobato, tanto os infantis quanto os adultos, porque, veja, algo muito peculiar do Lobato e muito interessante é que ele mexia muito nos livros dele. Uhum. Então você pegar, por exemplo, a primeira versão do Reinações de Narizinho, tem lá uma cena que ironiza o sacramento da extrema unção. Nas edições posteriores, ele tirou essa cena. Uhum. Não é? Então, essa reescritura constante da obra do Lobato o torna um prato cheio para pesquisa. Então, a gente, nesses livros, a gente estuda as diferentes versões de cada um dos livros do Monteiro Lobato uhum. até a edição definitiva dos anos 40. Uhum. Foi um trabalho que me encantou, eu gostei muito. Foi um trabalho que foi reconhecido, recebeu o prêmio Jabuti, foi considerado o livro do ano. O que eu acho que é uma coisa bem interessante, sobretudo agora que que a coitada da universidade está no banco dos réus, uhum. Acusada de improdutiva, de fazer coisas irrelevantes. Não é verdade. A universidade faz coisas extremamente relevantes, como, por exemplo, desencavar essa história do Brasil que aparece uhum. em obras tão populares como as de Lobato.
Sim, sim, resgatar, né, e preservar esse nosso tesouro. E a gente não pode falar, claro, dessas polêmicas que a senhora citou, né, envolvendo acusações de racismo, eugenia, tanto nos livros quanto nas cartas de Monteiro Lobato. E, como a senhora disse, ele mesmo foi mudando até de ideia durante o período. E como que a senhora vê essa interpretação crítica atual sobre questões questões da época da obra dele?
Então, eu acho politicamente muito interessantes essas discussões. Primeiro, eu acho que se discutir se Lobato foi ou não preconceituoso, e acho que mais importante do que se ele foi ou não, é se a obra dele cria ou não pessoas preconceituosas. A obra do Lobato endossa o preconceito, endossa o racismo? Eu acho que com certeza não. Agora, eu não quero negar a importância de se apontar que um dos autores mais lidos no Brasil é um autor que, pela época em que ele escreveu, ele deu uma determinada representação à figura dos negros, particularmente da negra, através da tia Anastácia. Mas aí, Jansen, eu acho que um estudo mais aprofundado de qual é a imagem que Lobato apresenta da tia Anastácia precisa ler toda a obra do Lobato. Não é uma coisa que, porque na primeira página a tia Anastácia é chamada de negra de estimação, depois ela é chamada de negra beiçuda, isto não faz com que a figura da tia Anastácia seja diminuída ao longo da obra do Monteiro Lobato. Por exemplo, há uma passagem do Caçadas de Pedrinho, onde a tia Anastácia está andando lá num carrinho puxado pelo rinoceronte, e a dona Benta se aproxima porque quer andar no carrinho. A tia Anastácia olha para ela e diz: paciência, senhá, negro também é gente. Lobato, não, os negros não precisam de defesa de terceira pessoa. Eles sabem se defender, e acho que a figura da tia Anastácia tem até momentos de reconhecimento na obra do Lobato, em que líderes mundiais consideram a tia Anastácia em igualdade de condições da dona Benta para discutir questões da Guerra Mundial. Isso ocorre num livro dos anos contemporâneo da Segunda Guerra. Então, eu acho que Lobato é bom que a gente discuta, mas é bom que a gente também leia.
Sim, sim. E seria, então, como a gente conversou há pouco, né, a senhora disse que as novas gerações poderiam chegar melhor ao Monteiro Lobato a partir da indicação de um adulto, da orientação de um adulto. Uma criança negra lendo a obra do Monteiro Lobato, como que ela, a senhora acha que ela poderia passar por essas questões?
Olha, eu não tenho uma experiência de como uma criança negra lê o Monteiro Lobato. Há um depoimento que eu gosto muito de um grande historiador brasileiro, recentemente falecido, o Joel Rufino dos Santos, negro. E ele tem uma crônica sobre Monteiro Lobato, e ele conta que quando ele leu Monteiro Lobato em menino, ele não se sentiu marginalizado, ele não se sentiu fragilizado na sua identidade negra pela representação do negro. Que depois de adulto, relendo a obra, ele percebeu, por exemplo, que no livro Minotauro, a tia Anastácia, quando é salva do Minotauro, alguém diz para ela: que bom, agora você pode passar o resto da vida fazendo bolinho para nós. E ele diz: pois é, veja que o destino de um negro naquela época, na melhor das hipóteses, era fazer bolinhos para a família onde ele trabalhava, uma família de brancos. Ou seja, é posterior à primeira impressão da sensibilidade do Joel que ele relata isso. Eu acho que a vida é mais ou menos assim, quer dizer, a gente muda ao longo da vida a representação e a avaliação que a gente faz de coisas mais antigas. E o Lobato faz isso o tempo inteiro, né? Ele, sobretudo a figura do Jeca, não é, que ele acusa em 1914, ele diz que ele é preguiçoso, vagabundo, que não quer trabalhar. Depois, nos anos 40, ele escreve um livro chamado Zé Brasil, onde ele recoloca a figura do lavrador, do caipira paulista, dizendo que o problema é a posse da terra, que o problema é a errada distribuição de terras no Brasil. Ou seja, ele passa de um lado ao outro da questão do latifúndio no Brasil. E isso é muito bom. Eu acho que as pessoas devem ter coragem de serem fiéis àquilo que elas acham em momentos diferentes da vida.
Muito bem, vamos ler mais para entender mais, né, e admirarmos ainda mais Monteiro Lobato, e ainda mais essa biografia, né, Reinações de Monteiro Lobato, que a professora Marisa Lajolo escreveu com a Lilia Schwartz, que traz esse diálogo realmente entre as épocas, aí, trazendo, claro, a bagagem do Monteiro Lobato e baseado nos escritos e nas ideias de Monteiro. Professora, muito obrigado pela presença aqui com a gente na Rádio MEC, parabéns pelo trabalho, pelos prêmios todos, e obrigado por nos iluminar aí a carreira de Monteiro Lobato, trazendo para as novas gerações.
Olha, mesmo sem procuração do Lobato, eu tenho certeza que ele fica contente com esse trabalho que vocês estão proporcionando, dele voltar à tona sendo discutido. Mais uma vez, obrigada, Jansen.
Muito obrigado, uma ótima tarde para a senhora. Conversamos com a professora Marisa Lajolo, professora da Unicamp e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lançando aí o novo livro dela, é biografia Reinações de Monteiro Lobato.